Em Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público. Para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que está nos escutando. Eu sou o Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Reaplicação do Enem começa hoje em todo o país. E mais.
Presidente Lula já conversa e não terá sequelas após cirurgia de emergência no crânio.
Governadores se reúnem em Brasília para discutir economia, saúde e a PEC da segurança.
PF prende 10 pessoas por tráfico de drogas que já movimentou cerca de 2 bilhões de reais.
Inflação em novembro foi de 0,39%, influenciada pela alta por alimentação.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de radiojornalismo da IBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular, Rádios EBC, e nos siga também pelas nossas redes sociais, lá no arroba Rádio Nacional BR. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2024.
Repórter Nacional.
E o presidente Lula, que foi internado ontem à noite, se recupera bem da cirurgia de emergência que foi realizada para drenar um hematoma na cabeça dele. De acordo com a equipe médica, o presidente não terá sequelas. Ele está internado lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E é de lá que a gente fala ao vivo com o repórter Leandro Martins, que tem as informações aí sobre o estado de saúde do presidente Lula. Né, Leandro? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Exatamente, o presidente Lula está se recuperando de uma cirurgia para drenagem de um sangramento no cérebro, realizada na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, aqui na capital paulista. O presidente, de 79 anos, não teve comprometimento cerebral, mas, por precaução, permanecerá na UTI em observação por 48 horas. Nessa segunda-feira, o presidente Lula sentiu dores de cabeça e foi atendido na unidade do Sírio-Libanês, em Brasília. Depois de exames de tomografia, a equipe médica decidiu transferi-lo para São Paulo, onde foi submetido à cirurgia. Lembrando que, no dia 19 de outubro deste ano, o presidente sofreu uma queda em casa, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele bateu a cabeça e precisou de pontos na região da nuca. Na coletiva da manhã de hoje, o médico neurologista Rogério Tuma comentou sobre a relação entre o acidente doméstico e o hematoma que o presidente desenvolveu no crânio.
Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda.
Também na coletiva, o Dr. Roberto Calil, que lidera a equipe médica, falou da cirurgia realizada para controlar o coágulo no cérebro do presidente e comentou sobre a recuperação de Lula.
Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias.
A expectativa da equipe médica é de que o presidente Lula retome as atividades já na semana que vem. Ainda de acordo com o médico Roberto Calil, o presidente já está acordado, conversando normalmente e se alimentando. Volto com você, Daniel.
Perfeito, Leandro. Obrigado, inclusive, me corrigindo aqui o Leandro, né? Eu falei que o presidente está internado no Hospital Albert Einstein, mas ele está, na verdade, no Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Agora em Brasília, meio-dia e quatro. O assunto agora é a reforma tributária, projeto aí que vai mexer na forma como os impostos são cobrados aqui no Brasil. O relatório do projeto vai ser apresentado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, e é lá que está a minha colega Priscila Mazenotti, que conversa agora com a gente. Pri, boa tarde, está muito movimentado por aí para a votação de hoje?
Oi, Daniel, boa tarde para você e para os ouvintes. Reunião ainda começando, o movimento, aquela movimentação ainda de conversas e início de reunião, né? Porque a reunião para fazer a leitura do relatório do senador Eduardo Braga. Reunião, aliás, que deveria ter ocorrido ontem, mas foi adiada por falta de quórum. O relator fez algumas mudanças no texto que veio da Câmara, por exemplo, com relação aos medicamentos, né? Aí ele fez assim, em vez da lista de medicamentos que terão zerados os tributos, ter ali o princípio ativo, ele listou as doenças, né? Câncer, doenças raras, por exemplo. Já sobre o cashback, que é a devolução do imposto que é pago, o senador colocou internet e telefonia nessa relação, lembrando que gás, luz, água e esgoto já estavam nela desde a Câmara. Tem vários outros pontos também, Daniel, as carnes, né, as carnes mesmo foram mantidas aí na lista de isenção da cesta básica, foi incluída também uma trava para a chamada neutralidade tributária. Eduardo Braga determinou que o Executivo envie medidas para redução da alíquota padrão para 26,5%, isso em 90 dias, e o ministro da Fazenda mesmo ontem à noite já disse que o relatório foi positivo, que as alterações foram poucas e que dá para aprovar ainda esse ano, viu, Daniel? Então, a CCJ vai conhecer oficialmente o relatório agora. Amanhã vota, tanto aqui na comissão quanto no plenário, e depois o texto volta para análise da Câmara, uma verdadeira corrida contra o tempo antes do recesso, Dani.
Pri, quais informações que você tem para a gente também sobre as discussões agora à tarde relacionadas à regulamentação da inteligência artificial?
É a votação do projeto, viu, Daniel, que já foi aprovado na comissão temporária na semana passada, esse projeto que é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, regulamenta o uso da inteligência artificial, quem pode usar, quando, onde, define as regras claras sobre direito autoral, integridade da informação, até que ponto uma imagem, um áudio podem ser alterados, divulgados, se os artistas podem ter suas obras usadas, enfim, assunto também bastante extenso e bem importante em tempos atuais, né, Daniel? Esse texto também, se aprovado agora, segue depois para a Câmara, se aprovado aqui no Senado, e a gente, claro, vai acompanhar, Daniel.
Com certeza, Priscila. Muito obrigado e bom trabalho para você nessa cobertura aí, portanto, ao vivo no Congresso Nacional, Priscila Mazenotti. A gente segue falando de lá do Congresso, né, o reta final agora, antes do recesso parlamentar, e o Senado Federal sabatina, neste momento, os três indicados pelo governo federal para diretores do Banco Central. Quem está acompanhando a sabatina é o Gésio Passos, que está aqui no estúdio e traz as informações dessa sabatina pra gente, né, Gésio? Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes. Daniel, a sabatina ocorre na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e os indicados pelo governo são Newton José Schneider Davi, atual chefe de operações da Tesouraria do Bradesco, Gilneu Francisco Astoli Vivian, que é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, e Isabela Moreira Correia, secretária de Integridade Pública da Controladoria Geral da União. A sabatina ocorre em um momento de desvalorização do real com a subida do preço do dólar. Newton Davi defendeu a atuação do Banco Central em não intervir na moeda nacional e disse que o aumento do dólar, Daniel, vem de uma valorização da moeda americana no cenário global.
Nesse ponto que o senhor comentou, a gente foi de 5 para 6 no câmbio, que são 20%, eu chutaria que metade disso se deveu não ao real, mas sim à apreciação do dólar contra o planeta. Porque o dólar, uma economia do dólar hoje está pujante, está crescente.
Outra indicada, Isabela Corrêa, concordou com a atual política de juros praticada pelo Compom, o Comitê de Política Monetária.
O objetivo fundamental do Banco Central, como autoridade monetária brasileira, assegurar a estabilidade do preço. O Comitê de Política Monetária tem, neste sentido, adotado as medidas necessárias e reiterado seu firme compromisso para a convergência da meta à inflação.
Já o indicado Gilneu Vivan defendeu as garantias de autonomia do Banco Central.
O que a gente viu no tempo foi a importância de uma atuação autônoma do Banco Central para cumprir essa meta e as metas que estão colocadas, e isso tem sido mostrado um ativo importante, né? A forma institucional que isso vai ganhar é uma questão de um arranjo legislativo e é isso que a gente tem vivido hoje.
Daniel, só para lembrar que os diretores do Banco Central compõem um Compom, que define a taxa básica de juros da economia. Após a avaliação da Comissão de Assuntos Econômicos, Daniel, a indicação dos três diretores será analisada pelo plenário do Senado.
Perfeito, Gésio. Por falar em Copom, hoje nós temos a última reunião do Conselho, comandada pelo atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né?
Isso mesmo, Daniel. A reunião deve durar até o final da tarde. E a expectativa é de um novo aumento da taxa de juros. Se confirmada, essa será a terceira elevação consecutiva da Selic. O mercado financeiro, inclusive, aposta um aumento de 0,75 ponto percentual, fechando em 12% de juros ao ano. Campos Neto foi indicado pelo governo Bolsonaro, que aprovou a independência do Banco Central em relação ao governo. Nos últimos dois anos, o presidente do banco enfrentou diversas críticas do presidente Lula devido à manutenção das altas taxas de juros. O novo presidente do Banco Central será Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária da instituição indicada pelo presidente Lula. Segundo as regras de independência do Banco Central, os indicados pelo governo têm mandato de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, Daniel.
Perfeito. Obrigado, Jéssica, com as informações, então, dessa sabatina dos novos diretores do Banco Central. Agora em Brasília, 12:11. E olha só, aqui em Brasília, governadores de todo o país estão reunidos hoje para debater a reforma tributária, segurança pública e também o programa Mais Acesso a Especialistas, um programa do Ministério da Saúde. O nosso repórter Gabriel Brum está lá acompanhando o Fórum Nacional de Governadores e traz os detalhes para a gente ao vivo, Gabriel. Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É isso. Cerca de 20 governadores estão reunidos aqui no centro de Brasília para discutir dois assuntos importantes, né? A reforma tributária e a PEC da segurança pública. Assuntos de interesse nacional, e os ministros do governo federal também participam desse, que é o Fórum Nacional de Governadores. A primeira reforma tributária, que agora está em tramitação no Senado, expressa várias mudanças na forma da cobrança de impostos no país. A proposta de cortes de despesas, que prevê economizar 70 bilhões de reais nos próximos dois anos, também está na pauta aqui dos governadores. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, veio aqui também, participou e recebeu os governadores um texto alternativo aí, a PEC da Segurança Pública. O ministro, inclusive, fala agora com jornalistas, né? Ele disse que na reunião os governadores mandaram mensagens aí de pronta recuperação para o presidente Lula, falou que também recebeu essa proposta e vai avaliar agora. Outro ponto importante aqui nessa reunião é a adesão dos estados ao programa Mais Acesso a Especialistas, que vai ser explicado aí como é que essa adesão vai funcionar pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. O objetivo desse programa é agilizar o acesso a especialistas no SUS, tanto para cirurgias quanto para consultas. A gente segue acompanhando aqui, Daniel.
Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas informações e bom trabalho para você nessa cobertura, então, do Fórum de Governadores. Importante, reunindo os governadores de todo o país aqui em Brasília. 12:12. E olha só, gente, os alimentos foram os vilões da inflação, viu, em novembro aqui no Brasil, mas o índice, inclusive, está acima da meta do Banco Central. É isso, Priscila Terezo, fala com a gente direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Priscila.
Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a inflação em novembro foi de 0,39% e ficou 0,17 ponto percentual abaixo da taxa de outubro. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,87%, acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. O resultado de novembro foi influenciado pelas altas em 3 dos 9 grupos pesquisados. A alimentação e bebidas teve o maior impacto, conforme explica o gerente da pesquisa, André Almeida.
O resultado desse mês, a maior variação e o maior impacto vieram de alimentação e bebidas, que subiu 1,55%. As carnes tiveram alta de mais de 8%, afetadas por uma menor disponibilidade de animais para abate, condições climáticas desfavoráveis ao longo de 2024, e um volume mais alto de exportações.
Por outro lado, a maior queda registrada em novembro veio de habitação, com taxa de menos 1,53%. Segundo o IBGE, o resultado foi impactado pelo subitem energia elétrica residencial, que caiu 6,27% com a vigência da bandeira tarifária amarela a partir do dia 1º de novembro. O IBGE também divulgou o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teve uma alta de 0,33% em novembro, 0,28 ponto percentual abaixo da taxa de outubro. Nos últimos 12 meses, o INPC acumula alta de 4,84%. Os próximos resultados do IPCA e do INPC referente a dezembro serão divulgados em 11 de janeiro. Daniel.
Perfeito. Obrigado, Priscila Tereza, com as informações econômicas do IBGE, direto do Rio de Janeiro. Vamos agora para a notícia internacional. Olha só, o exército de Israel atacou depósitos e postos militares na Síria após a queda do presidente Bashar al-Assad. A gente confere as informações agora com Adriana Moisés, da Rádio França Internacional.
Nesta terça-feira, as tropas israelenses que realizam uma incursão no sul da Síria estão localizadas a 25 quilômetros a sudoeste da capital, Damasco, segundo duas fontes de segurança regionais, uma fonte síria. A fonte de segurança síria detalhou que as tropas de Israel chegaram a Katana, a leste da zona desmilitarizada que separa o Planalto do Golã, uma faixa sob ocupação israelense, mas que era de território sírio. Essa movimentação de Israel é condenada pelo Egito, Catar e Arábia Saudita. A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediada em Londres, reporta hoje que o exército israelense destruiu as principais instalações militares da Síria com quase 300 ataques aéreos desde a queda de Assad no domingo. Esses ataques buscam a destruição das armas que restam nos depósitos e unidades militares que eram controladas pelas forças do antigo regime aliado do Irã e do movimento libanês Hezbollah, afirma a ONG. Esses bombardeios atingiram estradas, aeroportos, radares e chegaram a danificar um navio da Marinha Síria num porto da província de Latakia, na costa do Mediterrâneo. Os membros do Conselho de Segurança da ONU se reuniram em Nova York ontem para discutir a situação na Síria. A reunião fechada foi solicitada pela Rússia e resultou em uma decisão de aguardar novos desdobramentos.
Agora em Brasília, 12:17, você vai ouvir ainda hoje.
Ação da Cidadania quer aumentar a arrecadação para a campanha Natal Sem Fome.
Repórter Nacional.
E olha só, gente, o Enem 2024 está sendo reaplicado hoje e amanhã aos participantes que tiveram algum problema logístico ou estavam doentes, né, nos dias oficiais de aplicação das provas do Enem. Neste primeiro dia, hoje, portanto, as provas começam agora, 13h30, e os participantes vão resolver questões de linguagens, códigos, redação e também ciências humanas. As provas vão poder ser concluídas até às 19h, dentro do tempo regular. O INEP recebeu, neste ano, mais de 10 mil pedidos de reaplicação do Enem 2024, mas somente foram aprovadas pouco mais de 1.000 solicitações do total de 10 mil, portanto. Notícia policial agora, hein? A Polícia Federal prendeu 10 pessoas por tráfico internacional de drogas. As investigações começaram há 2 anos e teve gente presa até mesmo na Europa, numa ação internacional aí de que a Polícia Federal participou. A Sayonara Moreno está aqui no estúdio com os detalhes para a gente dessa ação da PF. Sayonara, boa tarde para você.
Oi, Daniel, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Pois é, mais uma operação internacional, né? Como você disse, foram 10 pessoas presas no dia de hoje, aqui no Brasil e também na Itália, viu? São pessoas responsáveis aí pelo tráfico de grandes quantidades de cocaína da América do Sul para a Europa, que já movimentou aí cerca de 2 bilhões de reais. De acordo com a PF, as investigações da Operação Mafiuzzi envolveram também a Interpol, a Europol e a Eurojust, órgãos aí policiais internacionais que identificaram uma rede complexa de tráfico entre o porto de Paranaguá, no Paraná, e o de Valência, na Espanha, além também do uso de aviões particulares. As investigações realizadas, Daniel, tanto aqui no Brasil quanto na Itália, começaram depois que 2 integrantes da máfia italiana foram presos em Praia Grande, São Paulo, em 2019, aqui no Brasil. Depois disso, veio a Operação Retis, em 2022, que identificou também a participação de membros de uma facção criminosa na logística do tráfico, em conjunto com uma organização italiana que atuava aqui no Brasil, comprando e enviando a droga para a Europa. As polícias, então, dos dois países descobriram que os grupos também atuavam com um complexo esquema de lavagem de dinheiro, movimentando bilhões de reais entre empresas e contas bancárias de fachada, além de adquirir bens e realizar transações fraudulentas. Só para a gente ter uma ideia, entre 2018 e 2022, foram movimentados cerca de 2 bilhões de reais, segundo as investigações, que também mostraram que a droga era levada em navios, escondida ali em contêineres de cargas, como cerâmica, louça sanitária ou madeira. E também era enviada em aviões particulares, como eu já disse, para a Bélgica. Lá, essa droga era retirada dos aviões, Daniel, antes mesmo da fiscalização nos aeroportos. Então, no dia de hoje, foram 9 pessoas presas aqui no Brasil, preventivamente, e uma na Espanha. As polícias também cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima, além do bloqueio de mais de 100 milhões de reais em bens e dinheiro. Daniel, com você.
Só mostra o tamanho dessa organização criminosa mesmo, né, Sayonara? Obrigado pelas informações. Agora em Brasília, 12:20. A gente fala agora sobre a fome, porque aqui no Brasil as crianças e os adolescentes são os que mais sofrem com esse problema, viu? Por isso, a meta este ano da campanha Ação da Cidadania é distribuir 2 toneladas de alimentos para dar justamente a quem não tem o que comer. E você aí que está nos escutando, já fez a sua doação? Não sabe como fazer? Quer fazer sua doação? A Cristiane Ribeiro está na linha e conta para a gente que ainda dá tempo, né, Cris? Boa tarde para você.
Todas as pessoas têm o direito de se alimentar. E neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, a organização não governamental Ação da Cidadania reforçou a importância da sociedade fazer doações para a campanha Natal Sem Fome, criada há 30 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. O presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel Souza, disse que este ano a meta é distribuir 2.000 toneladas de alimentos, o que dá para montar 10 milhões de pratos de comida para as milhares de famílias em todo o país que convivem com a fome. Segundo Daniel Souza, até o momento foram arrecadados o equivalente a 1.000 toneladas. Para ele, o combate à fome deve ser mantido como uma política de Estado.
Aí a gente não só deve sair em breve, eu acredito que em 2026 a gente saia, né, do mapa da fome de novo, mas quem sabe a gente saia pela última vez, né? E o que eu mais desejo é que a gente não precise mais fazer a campanha Natal Sem Fome.
Depois de atingir na pandemia de Covid-19 o recorde de 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer, e reduzir este número para quase 9 milhões, Daniel enfatizou que, apesar dos avanços, crianças e adolescentes são os que mais sofrem com a fome. Por isso, a campanha Natal Sem Fome tem 2 funções.
Uma é cobrar poder público ações concretas contra a fome. E outra é fazer uma enorme mobilização, um enorme movimento nacional para que, pelo menos no Natal, essas pessoas tivessem o que comer.
Os alimentos arrecadados serão distribuídos para os comitês da Ação da Cidadania de todos os estados nos próximos dias 20 e 21. Mas ainda dá tempo de fazer doações no site natalsemfome.org.br ou no Pix doe@natalsemfome.org.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
E no Piauí, um estudo aponta, olha só, mais de 1.000 casos de estupro de vulnerável e uma falta de um plano estadual de enfrentamento à violência infanto-juvenil. Pois é, esse assunto não é fácil. Quem traz as informações para a gente aqui é o Gabriel Correa, ao vivo. Gabriel, boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde para os ouvintes. Então, alguns detalhes a mais, né? O estado do Piauí registrou mais de 1.200 casos de estupro de vulnerável entre janeiro do ano passado e agosto deste ano, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública. As informações constam no relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Piauí, divulgado nesse mês. Quanto aos maus tratos, foram 426 casos no mesmo período. O relatório traz outros dados que ajudam a retratar essa violência infantil no estado. Destaque para os casos de abandono de incapaz e importunação sexual, que chegaram a mais de 200 casos cada um. Entretanto, de acordo com a chefe da Divisão de Fiscalização de Políticas Públicas do Tribunal de Contas, Raiane Marques, esses são apenas os casos notificados e que geraram algum tipo de processo. A auditora explica que, infelizmente, ainda há muitos casos subnotificados. O órgão de controle interno da Administração Pública do Piauí sugeriu que falta um direcionamento nacional para a implementação de uma política de segurança para os estados. No Piauí, por exemplo, ainda não existe um plano estadual de enfrentamento à violência de crianças e adolescentes. Dos 224 municípios do Piauí, apenas 51 possuem ações específicas de enfrentamento a esse tipo de violência contra menores. Daniel, volto contigo.
Obrigado, Gabriel Corrêa, pelas informações. Agora em Brasília, 12:24. E olha só, o estado de Santa Catarina ainda sofre, viu, os efeitos da forte chuva que atingiu o estado nesse fim de semana. Mais de 20 cidades sofreram com alagamentos, deslizamentos e também transbordamento de rios. Um dos municípios decretou situação de emergência e outros ainda avaliam a necessidade, podem decretar a qualquer momento. A gente movimenta agora a nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. As informações são do Benhur Lima, da Rádio Joinville Cultural.
A forte chuva que atingiu o estado de Santa Catarina desde o final de semana afetou 25 cidades. Para essa terça-feira, a previsão de chuva continua, porém concentrada nas áreas litorâneas do estado, principalmente no litoral norte. Na quarta, dia 11 e quinta, dia 12, o tempo permanece instável, com chuvas rápidas nas áreas litorâneas e sol entre nuvens nas demais regiões. Na região norte, Joinville, Araquari, Itapuá e São Francisco do Sul foram atingidos com enchentes. Joinville registrou alagamentos na região central e em bairros como Boa Vista, Demar Garcia, Nova Brasília e Ulisses Guimarães. Em Araquari, foi decretada a situação de emergência devido aos alagamentos. Jaraguá do Sul, Barra Velha e Corupá também enfrentam alagamentos e quedas de árvores com várias famílias afetadas. Em Lages, o centro e os bairros Bela Vista e São José foram os mais afetados pelas chuvas intensas e enxurradas que comprometeram cerca de 50 residências. Em algumas localidades, a população chegou a ficar isolada devido ao transbordo dos rios e deslizamentos de terra. Em Caçador, no meio-oeste, as chuvas provocaram alagamentos nos bairros Bom Sucesso e Alto Bonito, afetando diretamente mais de 1.300 pessoas. Em Flor do Sertão, no extremo oeste catarinense, uma ponte foi temporariamente interditada devido à submersão, mas já foi liberada para tráfego. Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina, Palma Sola, Guarujá do Sul e Princesa estão avaliando a necessidade de decretar situação de emergência. A população dessas áreas continua em alerta. A Defesa Civil de São Miguel do Oeste informou que as condições estão melhorando com a diminuição do nível dos rios e a ponte entre o Brasil e a Argentina, que havia sido submersa, já foi liberada para tráfego. Da Rádio Joinville Cultural, Benhur Lima, para a Rádio Nacional.
Para a gente acabar bem o jornal hoje, olha só, existe uma profissão que é especializada em um dos aspectos mais fundamentais da nossa vida, que é a alegria e o humor. Pois eu estou falando dos palhaços, esses personagens que fazem de tudo para despertar o nosso riso e que também muitas vezes também aproveitam a piada para levantar reflexões sobre a vida que a gente leva. Hoje, 10 de dezembro, é celebrado o Dia do Palhaço em todo o território nacional. Vamos saber mais na reportagem da Tatiana Alves.
Hoje tem espetáculo! É às 8 da noite!
Hoje tem palhaçada? Tem, sim, senhor. Nesta terça-feira se comemora o Dia do Palhaço. Uma história curiosa é a do palhaço Doutor Terremoto, personagem do físico Georges Sand de França, que é professor titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ele conta que a ideia foi uma forma de protestar contra o negacionismo.
A história do palhaço apareceu para mim com a história da negação, né? Negacionismo, terra plana, né? O absurdo desses absurdos, nada melhor um palhaço para brincar com isso, questão da terra plana. Uma ação muito importante para dois sentidos, né? o sentido do público e o sentido da pessoa que faz o palhaço. Então, por isso que eu acabei entrando nessa ideia também de formação de palhaços científicos, como assim eu falo, né?
Sandy decidiu juntar a ciência com a arte e usar o palhaço Doutor Terremoto para descontrair o debate científico e, ao mesmo tempo, mantê-lo no centro das discussões.
A ciência, ela é muito importante, esse vínculo com a arte, porque ela consegue trazer a pessoa para seu espaço científico, que é tão difícil de estar na discussão.
A origem da figura do palhaço remonta ao Egito Antigo, à Grécia, Roma, China e civilizações americanas. Pela aparência e roupas que usavam, eram vistos como os palhaços de hoje, geralmente não levados a sério, mas com espaço para fazer protestos bem-humorados e questionamentos sociais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E agora em Brasília, 12:29, o Repórter Nacional fica por aqui. Permaneça ligado na nossa programação. Uma ótima tarde para você. Tchau.
Repórter Nacional.